Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia, de um jeito leve, um jeito fácil, divertido, para você aprender a cuidar melhor do seu rico dinheirinho. E quem está aqui ao vivo com a gente mais uma vez é o nosso amigo do blog educandoseubolso.blog.br, o economista Frederico Torres. Bom dia, Fred.
Bom dia, Pedro. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia ao pessoal do Facebook aí, assistindo a gente pela primeira vez aí na live. Um prazer estar aqui novamente.
Pois é, e se você quiser assistir agora ao vivo, é só acessar facebook.com/emboacompanhia, facebook.com/emboacompanhia. Estamos transmitindo ao vivo o Educando Seu Bolso. Você vai conhecer aqui, olha, os estúdios novos da Rádio Inconfidência, conhecer quem é o Frederico Torres, que vocês já ouvem sempre às quintas-feiras, conhecer o Pedro também. Estou aqui, viu, pessoal? Ó, pessoal que está na live aí do Facebook, facebook.com/emboacompanhia. E depois compartilhem também, porque é muito bacana a gente chegar longe aí, não é, Fred?
Isso, muito legal. Parabéns ao Pedro por mais uma inovação aí.
Fred, hoje nós temos aqui alguns assuntos sobre economia. Bem, o que tem dado o que falar é o pagamento diferenciado para compras à vista. Essa cobrança diferenciada, essa nova lei, quem paga à vista tem desconto. Será que realmente vai pagar menos? Ou será que eles vão aumentar para quem paga ali com cartão? E aí eu queria começar, né, que você explique, começar você explicando para o nosso ouvinte quais formas de pagamento estão inclusas nessa nova regra.
Quaisquer forma de pagamento, né? Na verdade, isso é uma prática que já vinha acontecendo há mais tempo, apesar de ser ilegal. O que a gente via era que os comércios ofereciam descontos ou condições de pagamento diferentes dependendo do meio de pagamento utilizado na compra. Se é cheque, se é cartão de crédito, se é cartão de débito, se é dinheiro. Alguns, inclusive, não aceitavam, né, o cartão de crédito. Às vezes, tinham maquininhas multiuso, mas só passava o débito por orientação do dono do comércio, do posto de gasolina, porque no débito as taxas de desconto são mais baixas do que no crédito, mas isso vinha acontecendo, né, à revelia da lei. Aí, alguns meses foi passada uma medida provisória e parece que agora sancionou-se, né, e isso está realmente, agora é legal. E aí a discussão vem, o que é que você está falando, né? Isso é bom, isso é ruim, né? O PROCON parece que se posicionou, que é uma questão seríssima, né? Obviamente, diga-se de passagem, que defende realmente os direitos do consumidor, fez um posicionamento um pouco contrário a essa medida, nessa linha que você falou. Falar, olha, já estavam embutidos nos preços os custos associados a oferecer o meio de pagamento, o cartão de crédito, né? A gente vê também muito na prática é que o comerciante sabe que esse fone de ouvido, né, custa R$200. Então, mas ele sabe que a maioria dos clientes custaria, né? A maioria dos clientes ele vai pagar com cartão. Então ele adiciona ali 5%, por exemplo, para já cobrir a despesa que ele vai ter com a taxa de administração da administradora de cartão, né? Uma taxa de desconto, custo de antecipação de receber. Então ele vendia já por ali R$210. Tá? Já estava embutido no preço. Agora, o que o PROCON está falando, nessa linha do que o Pedro colocou, é que para diferenciar os preços, eles vão aumentar um pouco mais ainda para oferecer o pagamento com cartão, né, e manter os 210, que nesse exemplo bem simples que eu acabei de dar, né, para o pagamento em dinheiro, que os preços tendem a aumentar. Bom, aí não dá para dizer, né, vai de comerciante para comerciante, isso pode realmente acontecer, né? E é difícil realmente entrar na formação de preço do comerciante para saber se ele aumentou ou diminuiu. O que dá para nós consumidores fazermos é pesquisar preço, obviamente, e entender onde comprar, né? Eu, assim, da minha parte, como economista, como um defensor de um mercado mais livre, né, um pouco mais justo, vamos dizer assim, né, eu acho que essa medida é um avanço. Porque o que acontecia na prática era um preço único, né, para quem não diferenciava, porque não era legal diferenciar. E Até o povo mais pobre, que paga mais em dinheiro vivo, né, em espécie, acabava pagando um pouco mais para cobrir os custos daqueles que só usam o cartão.
Ô Fred, era comum, por exemplo, pagamento à vista com desconto, mas, por exemplo, esse pagamento à vista podia ser com cheque à vista, alguma Sim. coisa assim. Com dinheiro à vista é o mais comum, assim, para a população de baixa renda?
Já foi mais comum. O cartão de crédito segue ganhando penetração como meio de pagamento. Mas se a gente tiver que separar por faixa de renda, você ainda tem um uso de dinheiro em espécie um pouco maior nas faixas de renda mais baixas. Tá?
Pechinchar, essa modalidade agora de desconto para pagamento à vista é a nova forma de pechinchar, porque tem gente que morre de vergonha de pechinchar, de chegar lá e falar assim, me dá, né, um desconto aqui, né, porque fica, sei lá, constrangido e muitas vezes um medo de levar um não, né, do dono do estabelecimento.
Eu acho que a gente não tem tanto isso no nosso DNA, né, vamos dizer assim, tem outras culturas ou em outros países onde você realmente exercita isso com muita facilidade, né? É até visto, mal visto, se você não negocia, não pechincha. E eu acho que isso é um até no limite do respeito, né? Sim. Obviamente, né? Porque tem gente que passa um pouco da conta.
Exatamente.
Mas eu acho que isso é um bom hábito e pode ser um mote, realmente, Pedro, para que as pessoas passem a entender que existe mais de um preço, né? Eu acho que isso é uma boa oportunidade, por isso que eu sou favorável, apesar do alerta do PROCON, uma instituição que eu respeito muito, né? Eu sou favorável à medida, porque eu acho que ela permite que você use o meio de pagamento que prefere, né? Pagando o preço que aquele meio de pagamento carrega, que aquela opção realmente embute.
Mas tem que estar informado isso, por exemplo, lá na loja, tem que ter uma plaquinha, pagamento à vista com dinheiro X, pagamento com cartão Y.
Isso aí tem uma cartilha do PROCON, inclusive, já orientando tanto comerciantes como fazer, né, a mostra, ou seja, como revelar os preços para os seus clientes e aos consumidores para que eles exijam também que isso seja feito. E, obviamente, que isso não é trivial, vai haver problema, né, no que diz respeito a essa transparência aí, né, a divulgação dessas informações que vão gerar demandas, né, de reclamações de consumidores, e a gente ainda vai ver ainda alguma coisa nesse sentido. Tá? O que eu estou realmente batendo na tecla, e tanto para consumidor quanto para o próprio comerciante, dar importância de diferenciar mesmo. Olha, se você está recebendo dinheiro vivo, em espécie ali, né, e você não vai ter que pagar um custo médio hoje de cartão de débito que é 1,6%, 1,7% das grandes bandeiras por cento, você não vai ter que pagar um custo médio de cartão de crédito à vista que é 2,6%, 2,7%, né? E se no parcelado, então, esse custo sobe, com antecipação de recebível, que é aquela operação que o comerciante acaba fazendo sempre, e é muito comum hoje em dia, né? Você parcela em 6, 7, 8 vezes, ao invés de esperar para receber em 6, 7, 8 meses, o comerciante acaba optando por antecipar tudo aquilo para receber em 5 dias, 2 dias, e aí o custo chega a 25%, às vezes, dependendo da bandeira, da operadora e dos prazos, tá? Então, eu acho que essa é uma excelente oportunidade para tanto consumidores quanto comerciantes precificarem corretamente dependendo da forma de pagamento e parar com essa história de um pelo outro. Ah, o fulano que usa um meio mais barato compensa aquele que usa um meio mais caro. Se eu vou chegar lá e vou financiar em 6 vezes, eu tenho que pagar mais caro do que um cara que vai pagar no dinheiro à vista, né? Que você não vai ter aquele custo. Então, eu estou vendo isso como uma oportunidade importante, né? Eu acho que vai dar trabalho, né? Tanto do ponto de vista de reclamações de consumidor, como comerciantes que ainda não estão bem preparados para isso.
Pois é, Fred. Assim, a lei autoriza a diferenciação, mas não está obrigando aquele, né, dono de estabelecimento a oferecer a diferenciação.
Não, você não é obrigado, mas obviamente que se o seu concorrente está diferenciando, você vai acabar sendo impelido a fazê-lo, senão você perde clientes. O que vai acontecer é que os comerciantes devem... O que eu acho que deve acontecer, os comerciantes devem começar a se atentar para essa diferença de preço, né? E começam a diferenciar. Um faz, o outro que está ao lado, que não faz, perde o cliente e começa a ter que fazer também. Então, isso vai gerar, eu acho que, um contágio, né? Uma repercussão aí, de forma que daqui a 6 meses, 1 ano, vai ser difícil alguém que não... algum comerciante que não diferencie, minimamente que seja, tá? Uhum. E volto a dizer, nós temos lá no Educando Seu Bolso um grande número de consultas de pequenos comerciantes, autônomos, tentando achar, né, maquininha que melhor atende, justamente no cerne dessa questão aí de cartão. Porque o grande diferencial de preço é com cartão, uhum, e sem cartão.
Sim.
Como eu falei, cartão parcelado, então antecipação, é uma diferença enorme nos custos de oferecer esse meio de pagamento.
Na internet a gente tem visto muito, Fred, quando vou comprar alguma coisa assim, se você pagar com o boleto,
isso,
você tem um desconto assim, né, dependendo do produto, passa de R$100, é até muito bom, né?
Pois é, porque justamente você está eliminando os 3%, 4%, 5%, 10%, dependendo da administradora de cartão, depende do prazo, uhum, que você usa. Então, dependendo do item que você está comprando, você está comprando um item de R$1.000, é um desconto de R$100.
Sim.
Realmente, esse que você está falando.
Agora, vale para tudo essa cobrança diferenciada? Bens, serviços, ou não?
Eu acho que sim. Eu, salvo engano, não tem diferenciação, não. Qualquer tipo de cobrança de serviço que vai ser feita pode ser aplicado isso aí.
Bacana, então. É bom o nosso ouvinte ficar ligado e, né, quem sabe, economizar aí na hora de pagar à vista.
Pois é, e só para terminar o ponto lá que eu estava falando, para o comerciante, a sensação que a gente tem é que o comerciante ainda não está devidamente preparado para fazer essas contas, para diferenciar os seus preços de forma a contemplar diferentes custos que existem em cada modalidade de pagamento. Então, uhum, a gente vem recebendo um grande volume de dúvidas. Ah, eu estou vendendo não sei o quê, o meu preço à vista é R$1.000, eu estou vendendo parcelado em 6 vezes no cartão. Quanto é que eu cobro? Essa é a dúvida, muito, né, em termos muito práticos, que se coloca com frequência lá. A gente faz a conta, né, para o comerciante. É óbvio que ele pode fazer essa conta sozinho também, mas às vezes ele não tem condição de... Não sabe, né, como fazer.
Qual,
né,
que é a orientação que vocês dão, então, nesse caso?
Não, então, aí a gente faz a conta para ele e diz para ele, olha, se você deixar o cara passar o cartão, né, em 6 vezes, esse produto de R$1.000, né, ele vai te gerar R$150, sei lá, grosso modo, em custos para receber.
Nesse período que ele parcelou.
Durante esse período. Se ele quiser antecipar, isso vai crescer um pouco mais. Tá? E aí eu falo, se você tiver realmente praticando o preço, que é o preço à vista, voltando no início da nossa discussão, nesse, uhum, esse R$1.000 que você colocou para receber em dinheiro, você precisa pensar em se é possível ou não repassar esses R$150 para o seu cliente.
Que pode ser que ele já não anime comprar.
Exatamente, mas saiba, né, saiba que existe a diferença. Acho que essa consciência, Pedro, é fundamental. O comerciante, até muito pouco tempo, estava praticando o que a gente chama de preço um pelo outro. Não, o que paga com dinheiro paga um pouco mais, o que paga com cartão de crédito paga um pouco menos, mas na média as coisas se cancelam. Agora vai ficar mais claro, né? E cada um vai ter que carregar mais o seu próprio peso. Uhum. A dificuldade do comerciante aumenta, porque, né, é uma variável a mais para ele controlar na hora de negociar com, uhum, com o cliente dele. Pô, se eu colocar esses R$150 a mais, ou tentar empurrar para o meu cliente isso no preço, ele vai pagar ou ele vai correr? Ou ele vai deixar de comprar? Né? E se ele não pagar, eu arco com isso? Na minha margem de lucro, cabe esses R$150 que eu vou ter que, né, deixar de ganhar porque eu estou repassando isso para a administradora de cartão? Né? Essa pergunta, eu vejo hoje que muito comerciante, especialmente nesse nicho de pequenos comerciantes, autônomos, prestadores de serviço, como você falou, né, que vão, né, um bombeiro que usa uma máquina de maquininha, né, uma maquininha de cartão de crédito e aceita em dinheiro, ele vai ter que pensar, falou, pô, faz um serviço maior, uma reforma, né? O cara vai parcelar em 8 vezes, eu vou cobrar o mesmo preço do cara que vai pagar à vista?
É, são aí todas as coisas que têm que ser levadas em conta. Fred, agora mudando um pouquinho de assunto, saiu também na mídia essa semana o fim da segunda via do boleto, sistema que permitirá pagar conta vencida em qualquer banco. Começou a funcionar na última segunda-feira. Aí é que vem, né? Isso é o engraçado da história. Para valores a partir de R$50 mil. Ou seja, se você tem um boleto e ele venceu, geralmente você tem que pagar naquele banco após o vencimento ou imprimir uma segunda via. Agora não, você vai poder usar o mesmo boleto para poder pagar essa conta. Só que, por enquanto, somente para valores a partir de R$50 mil. Quem é que gasta R$50 mil na parcela assim, Fred? É um pessoal que tem um poder aquisitivo muito alto.
É, não, isso aí realmente não vai pegar muito...
Em nós, pobres mortais.
Não, isso não vai bater aqui não, Pedro. Mas só para explicar o contexto, acho que é importante as pessoas entenderem. Sim. Primeiro, acho que é bom que as pessoas saibam que esse valor vai diminuindo, né, ao longo do tempo. Então, lá em, acho que 13 de setembro, tem uma segunda fase desse mesmo projeto que vai reduzir esse limite de R$50 mil para R$2 mil. Aí começa a entrar no mundo dos cidadãos comuns, sim, né? Ou seja, um condomínio, escolas mais caras, obviamente, mas prestações um pouco maiores de aquisições grandes aí dos cidadãos comuns vão bater nesse mundo. Por que começou com R$50 mil? Porque o começo disso é inibir fraudes. Tá? O que estava acontecendo, e provavelmente você já deu notícia aqui no Em Boa Companhia, e é comum acompanhar na mídia, eram boletos fraudados, né? Falsos, ou seja, emitidos por terceiros, né? Usando logomarca ou etc. de companhias estabelecidas, né? E desviando recursos. Você acha que está pagando um boleto da companhia que você conhece, ou você acha que está pagando uma multa. Ultimamente isso tinha chegado em multas de trânsito.
Uau.
Falsificavam multas de trânsito, né, criavam um boleto, você achava que estava pagando uma multa para o Detran da sua cidade, no fundo você estava pagando e depositando, né, transferindo, melhor dizendo, dinheiro para uma conta de um fraudador. Então, o sistema de boleto era muito manual, né? E isso, a visão que nós consumidores temos disso é essa história de você não conseguir pagar o boleto no banco, em qualquer banco, após o vencimento. Por quê? Porque o cálculo dos juros tinha que ser feito só no banco de origem. O que vai acontecer agora é um banco de dados central, né, que sabe que o seu CPF, né, CPF do Pedro, tem uma dívida aberta com o banco X. E caso você vá no banco Y fazer esse pagamento, o próprio sistema tem condição de calcular juros de mora, né, e multa, e colocar novo valor, ou seja, atualizar o valor daquele boleto, fazer com que você consiga pagar num terceiro e esse dinheiro ser reencaminhado. Tá? Mas ao estabelecer o CPF ou o CNPJ do devedor, ao validar e autenticar uma dívida, o que eles estão fazendo, além de permitir que você pague num ponto diferente do banco original, o que eles estão fazendo é eliminar ou praticamente diminuir sensivelmente as fraudes. Por quê? Você vai pagar essa multa que eu acabei de falar que não existe, o sistema vai falar assim, não, peraí, o CPF do fulano não tem esse débito com o CNPJ do Detran, no, sim, caso. Esse boleto, ele está esquisito. Uhum. E aí, inclusive, tem até a possibilidade de falar assim, olha, você não consegue pagar aqui. Você vai ter que realmente procurar o seu banco original, porque no sistema, a validação e a crítica disso que foi feita, né, ela não está batendo. E aí
é cilada.
É cilada. Esse é um alerta vermelho. Balançamos uma bandeirinha aqui, né?
Entendi. Bacana. Tá? Agora, é importante também, a gente falou aqui que, por enquanto, é para boletos a partir de R$50 mil, mas em 11 de dezembro deste ano, todos os valores, né, você vai poder usar o boleto vencido, né, para poder pagar aí a sua fatura. Interessante isso, né?
Bom.
Dia 11 de dezembro, como o Fred disse, é uma escala, né, R$50 mil, em setembro vai ser de R$2 mil, em outubro R$500, em novembro R$ 200 e todos os valores a partir de 11 de dezembro de 2017.
É isso aí, bom para todo mundo, bom para nós que vamos ter mais comodidade, menos risco de ser fraudado e ter dor de cabeça depois tendo que tentar reaver um recurso que foi parar na outra conta. Bom para os bancos também, obviamente, porque eles estão por trás disso, porque eles vão perder menos dinheiro com fraudes também, né? E uma modernização de um sistema que estava aí já há décadas, uhum, né, parado. Esse sistema de cobrança por boleto não se desenvolvia, não se modernizava já, acho que mais de 20 anos. Então, um passinho à frente em incorporar mais tecnologia, né, aos produtos e serviços financeiros.
Bacana demais. Ó, outras informações no educandoseubolso.blog.br. Frederico Torres, economista, marca presença às quintas-feiras aqui no Em Boa Companhia. Fred, muito obrigado e até a próxima semana.
Até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço aos ouvintes e ao pessoal do Facebook também.
É, pois é. Transmitimos ao vivo o Educando Seu Bolso de hoje. Depois vamos compartilhar. Fica disponível lá em facebook.com/emboacompanhia. Agora são 9h30, um breve intervalo comercial. Na volta, Ídolos de Sempre.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.